Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira nós temos uma movimentação sem uma direção única para as principais bolsas europeias e futuros norte-americanos. Isso porque o investidor está aguardando dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. No caso, a gente vai ter a divulgação aí do payroll hoje às 10h30 da manhã. Então, se você é trader, fique atento a esse horário. Teremos a divulgação então de criação de vagas de empregos, taxa de desemprego, inflação salarial, que são todos dados importantes que o Fed utiliza para suas decisões de política monetária. Lembrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos tem sido, digamos, um dos principais, entre aspas, tá? Problemas aí para o Banco Central norte-americano. Afinal, mesmo com a inflação aí seguindo a sua direção, né, rumo à meta, o mercado de trabalho resiliente mostra que o trabalho ainda será árduo. Então, por isso que o mercado acompanha aí esses números com tanta proximidade, já que um enfraquecimento do mercado de trabalho poderia dar mais flexibilidade para o Fed ter uma política, né, uma condução mais frouxa em termos de política monetária. Tá certo? Então, fique atento aí às 10h30 da manhã. Expectativa é de que a criação de vagas de emprego desacelere no mês de fevereiro para 200 mil, ante a criação aí de 353 mil postos de trabalho no mês de janeiro, tá? A expectativa também é que o crescimento dos salários por hora desacelere. Então, vamos acompanhar essas movimentações, vai ser super importante para entender como que o mercado vai se comportar nesta sexta-feira. E isso é importante, pessoal, porque ontem a gente teve a decisão de política monetária na zona do euro, né, na Europa, em que, apesar das taxas terem sido mantidas, né, não teve alteração, o Banco Central Europeu foi bem claro na sua previsão de inflação mais fraca, o que, inclusive, né, fez com que ele já sinalizasse que uma flexibilização monetária começaria no mês de junho. Então, obviamente que todo mundo está dependente aí da decisão do Banco Central norte-americano, mas é uma mensagem que, mesmo que isso não aconteça, o Banco Central Europeu, diante, né, do nível de atividade econômica, de inflação mais branda, já também teria espaço aí para começar este movimento. Tá bom? Por conta disso, pessoal, com os bancos centrais globais já se preparando para um movimento aí de redução das taxas de juros, um ativo que se sobressai nesse sentido acaba sendo o ouro. O ouro que subiu aí para 2.160 dólares a onça troy, foi o oitavo dia consecutivo de alta. É aquilo, pessoal, se você tem uma expectativa de um mundo, olhando obviamente, né, para os países desenvolvidos, que vão pagar menos juros na sua dívida, isso é sinal o quê? De desaceleração econômica, ao mesmo tempo que o ouro, que é um ativo que não tem rendimento, acaba se sobressaindo nesse sentido, tá? Então, o ouro ele vai se fortalecer nesse ambiente em que é esperado aí cortes das taxas de juros no mundo desenvolvido. Beleza? Também não comentando aqui, mas então sobre as principais movimentações deste momento, nós temos a Bolsa de Londres caindo 0,36, Bolsa Francesa alta de 0,19, Bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de 0,22. Futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,08, Dow Jones subindo 0,11 e a Nasdaq no 0,0. VIX, que é o índice do medo, caindo 0,55, 14,36 pontos. Dólar Index DXY tem queda de 0,02 a 102,8, dólar que vem perdendo aí força frente aos seus principais pares globais. E as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 0,34 a 4,08. Esse ambiente é bastante construtivo aí para ações de países emergentes. O Bitcoin, pessoal, sobe 1% nessa manhã. Ele que é negociado na faixa dos 67.400 dólares a unidade. Bom, falando agora sobre as commodities, a gente tem um movimento de leve queda para o petróleo. O WTI negociado em Nova York está na faixa dos 79 dólares o barril e o Brent está sendo negociado no, na faixa dos 83 dólares o barril. Pessoal, não temos aí grandes novidades em relação ao petróleo. Novamente, o mercado segue acompanhando aí as tensões no Oriente Médio e como vai ser a demanda, né, esperada para o ano de 2024. Já quando a gente olha para os metais industriais, a gente tem uma movimentação positiva do cobre e do níquel, que são negociados aí na Bolsa de Londres. O cobre, inclusive, que é negociado perto do seu fechamento mais alto desde o final de dezembro. Mercado que segue acompanhando aí sinais crescentes aí de aperto na oferta, ou seja, menos oferta, se a demanda continua constante, os preços sobem. No entanto, pessoal, o minério de ferro ainda não reflete aí essa melhora no sentimento do mercado, tá? Minério de ferro que acabou, que apesar da semana positiva, acaba fechando em queda, investidores ainda acompanhando aí como estaria a demanda, né? A demanda não, é isso, a demanda por parte da China. Não falei de China, mas olhando para as bolsas por lá, a gente teve a bolsa de Xangai apresentando uma alta de 0,61, Hong Kong subindo 0,76 e a bolsa japonesa alta de 0,25. Bom, falando agora sobre o Brasil, agenda macroeconômica, a gente vai ter daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este Morning Call, às 8 horas da manhã, dados do IPCS. No caso, o número anterior foi uma alta de 0,55 e às 8h30 da manhã, o Banco Central divulga o relatório de crédito do mês de janeiro. Em dezembro, o volume de crédito teve uma alta de 1,4% em relação a novembro, 5,78 trilhões de reais. É muito importante acompanhar esse mercado de crédito, porque, quer queira ou quer não, um mercado de crédito aquecido sinaliza aí potencial de crescimento econômico, de que empresas, pessoas estão tomando crédito, visando, obviamente, crescimento lá na frente. E pessoal, o principal tema deste Morning Call, e acredito que para o mercado brasileiro, tá, que foi o resultado da Petrobras. A Petrobras que divulgou ontem os seus números referentes ao quarto trimestre de 2023 e eles vieram abaixo das expectativas. E não somente isso, tá? Petrobras também anunciou uma redução na distribuição de dividendos. Ou seja, pessoal, digamos aí que nós temos a tempestade perfeita, né? Resultados piores do que o esperado. E levando em consideração que a Petrobras tem sido uma ação muito escolhida aí para as carteiras dos gestores com foco em dividendos, se você tem um anúncio de que eles serão reduzidos, você tem uma combinação explosiva. Não por menos, pessoal, as ADRs, né, que são recibos das ações da Petrobras negociadas em Nova York, no seu pré-mercado, estão caindo nada mais, nada menos do que 10%. Diante aí dessa frustração dupla, resultados piores e menos dividendos à frente. Só para vocês terem uma ideia, em termos de resultado, o EBITDA, que é potencial de geração de caixa da companhia, veio de 66,85 bilhões de reais, uma queda de 8,5% na comparação ano contra ano. O mercado esperava 74,4 bi, tá? Então, um número bem abaixo. Em termos de lucro líquido, o mercado esperava 36,09 bilhões, veio 31,4. O conselho da empresa que aprovou mais ou menos aqui R$ 1,10 por ação de dividendos, vai dar mais ou menos 14,2 bi, 2,9 bilhões de dólares no caso. E só para vocês terem uma ideia, né, foi divulgado 2,9 bi de dólares em termos de dividendos, o mercado esperava 3,7 bi. A empresa também não pagou aí qualquer dividendo extraordinário em 2023. A Petrobras, então, que segue essa movimentação mais negativa, né, deve reagir negativamente. O CEO da companhia, Jean-Paul Prates, em entrevista à Bloomberg, ele disse que seria bem mais cauteloso aí na parte de distribuição de dividendos. Ele que planeja, né, gastar mais em energia eólica, solar e biocombustíveis, segmentos de negócios que são vistos aí como menos lucrativos do que a produção da Petrobras. É aquilo, pessoal, foca no que você sabe fazer. Você pode ousar fazendo outra coisa? Sim, você pode, mas historicamente, sempre que isso aconteceu, não deu bom, deu ruim. Então, por isso que a gente tem essa reação do mercado mais negativa. Tá bom, pessoal? Então, acredito que hoje o Ibovespa possa até se descorrelacionar do mercado lá fora com essa queda forte esperada e das ações da Petrobras, elas que têm um peso significativo para o Ibovespa. Tá? Então, vamos acompanhar, mas fico com um viés um pouco mais negativo. Vamos ver se o desempenho das outras ações seria o suficiente para amenizar aí essa queda forte esperada para as ações da Petrobras. Além disso, pessoal, outro tópico de peso que nós teremos discussão hoje e que pesa também para o Ibovespa é sobre o Conselho de Administração da Vale, ele que se reúne hoje para discutir aí a questão em torno da condução ou não do atual presidente da companhia, né, CEO, o Eduardo Bartolomeu. Esse também é um tema super importante, pessoal. A Vale, apesar, né, de ter essa pressão mais negativa do minério de ferro, mas ela segue bem descolada por conta dessa questão envolvendo quem vai ser conduzido aí como novo CEO, né, ou reconduzido aí como atual CEO da companhia. Isso é um tema também super importante. Eu acredito que uma definição em relação a isso poderia dar uma ajudinha aí para as ações da Vale. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado data dependente, dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, que serão divulgados às 10h30 da manhã. Números melhores do que o esperado, é bom para países emergentes. Porém, não vejo que essa notícia aí poderia salvar hoje as ações da Petrobras. Não tem salvação. Resultado ruim, dividendos abaixo do esperado e diversas casas, pessoal, já começando a rebaixar a recomendação de Petrobras de compra para neutro. Um abraço, uma ótima sexta, bom final de semana e até mais. Valeu!